Amen. Paz seja convosco. Amém?
Amém.
Glórias a Deus. Estamos iniciando no dia de hoje dois temas. Eu vou iniciar, eu falei para o João que ia iniciar pelo estudo do Sermão do Monte, mas eu vou começar pela fé. Nós vamos estudar sobre fé. As pessoas, elas têm muitas dúvidas do que é fé. A pessoa, quando entra na vida cristã, ela se depara com conceitos, ela se depara com elementos que não são bíblicos e muitos sofrem. Muitos desenvolvem uma fé que não é bíblica, uma fé que ela é irracional. Quando nós falamos sobre cristianismo, provavelmente nós falamos muito mais sobre fé cristã do que religião cristã. Quando a gente fala religião, parece uma coisa que te amarra. A gente acaba falando muito mais sobre fé do que sobre religião. Isso é apropriado pelo fato de que o conceito de fé é fundamental para o cristão. Você, como cristão, tem que ter fé. A fé é central ao ponto de vista bíblico sobre redenção. Como que você pode acreditar que você foi salvo? O que é que gera no teu coração essa certeza de que você está salvo ou você é salvo? Entretanto, a fé é um conceito composto de muitos outros conceitos, e os cristãos se esforçam para entender com exatidão o que é a fé, não só a maioria, mas uma parcela. Uma parcela simplesmente aceita a fé pela fé e ela vai trombando na sua vida cristã, ela vai andando e coisas que acontecem ela não entende. Poxa, mas eu acreditei, eu pedi. A pessoa fala assim: olha, Deus, eu vou namorar com esse homem aqui que não é cristão, eu vou namorar com essa menina que não é cristã, mas eu tenho pela fé, eu acredito que o Senhor vai fazer alguma coisa. Se não for do Senhor, o Senhor tira. E aí, na hora que a pessoa casa, na verdade ela casa segundo a sua vontade, seu desejo, ela quebra a cara, ela vai falar com Deus: Deus, mas se eu pedi tanto para o Senhor tirar, se não fosse Deus, se fosse teu. Já falei sobre esse exemplo para vocês. As pessoas, elas não leem a palavra de Deus. E eu estava conversando com o presbítero Sebastião esse fim de semana, e ele perguntava para mim: como é que aumenta a fé? Pessoas acham que a fé aumenta porque você vai no monte. Tem pessoas que acham que você aumenta a fé porque você vai orar muito, ou você vai fazer uma campanha. A fé não vem por nada disso. A fé, ela vem única e exclusivamente, nós vamos estar falando no nosso estudo, que a fé, ela vem apenas e exclusivamente por ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. É a partir da leitura da palavra, porque mais do que palavras, mais do que textos que estão escritos aqui, tem algo sobrenatural que acontece quando o Espírito Santo, ele age na minha vida e na sua vida, quando você ouve ou você lê a palavra. Não é homem que muda. Homem não pode gerar fé. Eu posso vir aqui contar testemunho, e testemunho é uma outra palavra que tem uma conotação errada. As pessoas, elas acham que testemunho, nós falamos em cultos anteriores, testemunho, falei com a Lourdes essa semana, testemunho, as pessoas acham que eu vou ficar contando apenas o que Deus me deu a casa, me deu um emprego, ou me curou do câncer, ou me curou. Testemunho não é isso, biblicamente. Testemunho é você falar da salvação em Cristo, você falar das boas novas do Evangelho. Você pode falar e deve sim falar do que Deus tem te abençoado, mas não é o cerne do testemunho. E o cerne de fé também não é uma fé cega, que as pessoas, elas confundem. Elas trazem conceitos ocidentais, elas trazem entendimentos que não são bíblicos, elas não leem a palavra de Deus, e o que as pessoas simplesmente comentam, elas acreditam. É mais fácil, é muito mais fácil você sentar e ouvir alguém falar do que simplesmente você parar para estudar. E a palavra de Deus, ela diz que nós temos que meditar na palavra de Deus dia e noite. Eu conversava antes de começar com outro estudo nosso, o estudo do Sermão do Monte, e nós, eu pretendo que nós estudemos tudo isso aqui. São 600 páginas. Estudo do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. É mais fácil para a gente sentar e ouvir do que sentar e estudar. E você falar, mas Deus, ele fala. E nessa concepção, as pessoas, elas muitas vezes têm sido enganadas. porque elas não conhecem a palavra de Deus, e os cristãos ouvem qualquer coisa como sendo de Deus e se machucam. A fé é um conceito composto de muitos outros conceitos, e os cristãos se esforçam para entender o que é a fé. Nesse estudo nós vamos explorar algumas coisas. Nós estamos fazendo uma introdução de tudo isso, todo esse estudo que nós vamos iniciar. A natureza da fé conforme definida na Bíblia. Importante, você não está aqui para ouvir o conceito da fé da psicologia. Você não está aqui para ouvir o conceito da fé do dicionário Aurélio. Você não está aqui para ouvir o conceito de fé do que o homem acha, pensa ou acha ou está com vontade. Você está aqui para ouvir o conceito da fé que está na palavra de Deus. Então, um dos aspectos, a natureza da fé conforme definida na Bíblia. Segundo, a relação da fé com a nossa salvação. Qual é a ligação da fé com a salvação? Eu preciso ter fé para ser salvo? Eu, por ser salvo, tenho fé? Elementos necessários para que chamamos de fé salvadora. Opa! Quer dizer que tem mais de uma fé? Tem mais de uma fé. A fé da salvação chama-se fé salvífica. É a fé que te leva a crer num Deus que não, você não pode ver. É a fé que te leva a crer que Jesus Cristo, sendo Deus, Ele se despojou de toda a sua majestade, Ele desce, Ele entra, Ele é 100% Deus, 100% homem, passa fome e frio, Ele não saca a carteirinha dele de autoridade, Ele morre na cruz do Calvário, Ele é ressuscitado, e a partir do sacrifício dEle, você tem salvação. É uma fé especial. Essa fé não nasce no seu coração, essa fé é colocada por Deus. Relação da fé com a razão. Nós estamos falando, fazendo uma introdução sobre o estudo da fé. Fé e razão andam juntos? Fé e razão são coisas que andam em estradas diferentes? Você pode ter fé e ser racional? Ou você tem que ser um cara tapado, que não pensa, sem neurônios, uma verdadeira ameba espiritual? Aqueles cavalos que andam com um negócio aqui assim, em que se eu falo algo, você tem que acreditar, você sabe que fé. Sabe que fé é isso? Muitas pessoas acreditam que sim. Muitas pessoas acreditam que a palavra que sai da minha boca, ela é verdade. Os católicos creem nisso. E o que o Papa fala é verdade. Ele não mente, ele não erra, ele é infalível, ele é o representante de Deus na Terra. E se aquele homem falar que todo mundo tem que usar branco, verde, laranja, que Jesus Cristo tinha cabelo amarelo, todo mundo tem que acreditar e ninguém pode duvidar de nada. E você pode pensar que isso é uma crença de pessoas ignorantes, e não é. As pessoas, elas são envoltas nisso. Lutero, quando ele está encaminhando a reforma protestante, e ele vê aquele monte de besteira sendo falado, ele encontra um amigo dele numa manhã, e ele vê o amigo dele bêbado, e ele fala: você vai para o inferno. Não porque você está bebendo, mas você está vivendo uma vida dissoluta. E aquele homem saca o papel do bolso e fala com ele assim: não, não tem problema nenhum, eu fui na igreja, o homem me deu isso. E lá estava escrito assim: a todos, não está com essas palavras, mas só para você entender, a todos que lerem, eu, fulano de tal, sacerdote da igreja tal, concedo a fulano de tal perdão de todos os seus pecados, os que passaram, os que estão sendo cometidos e os que vão ser cometidos, porque ele deu uma oferta de tantos reais, dólares, ouro, e aquele homem recebeu uma anistia dos seus pecados. E ele falava para Lutero assim: agora eu posso fazer o que eu quiser, porque eu estou liberado, o padre me liberou. E Lutero olha para aquilo, ele começa a ficar indignado, ele começa a redigir uma série de teses, e ele fala assim: o Papa não sabe, o Papa não mente, o Papa, ele é o representante de Deus na Terra, ele não erra. E ele ficava lá, colocou as teses dele lá, e as pessoas começaram a ficar incomodadas, porque gerou, as pessoas começaram a pensar, e aquele homem foi convocado para conhecer o Papa. Ele falou, agora eu vou conversar com o Papa, vou abrir os olhos dele, porque eles estão sendo enganados pelos cardeais, pelos bispos. Quando ele chega lá, o Papa olha para ele e fala assim, esses escritos são seus? Ele fala assim, não, você tem que negar tudo, senão eu vou excomungar você. Ele cai do cavalo porque ele tinha uma fé, que não era uma fé cristã, não era uma fé bíblica, ele acreditava num homem. Não é tudo que eu falo que é bíblico. Você tem que estar totalmente ligada, você tem que estar sempre analisando com a palavra. O que que o pastor está falando, o que que não está falando. Eu erro! Eu falo coisa da minha carne. Se eu ligar com a Rosângela, eu e a Rosângela discutimos em casa, você pode pensar que não, mas é verdade. A gente discute. Eu chego com um humor diferente, eu posso falar alguma coisa que é do meu coração. Se você não estiver esperto, você recebe uma direção errada. Pô, pastor, eu pensei que você não errava. Eu erro. Eu sou que nem você. A fé, ela é ligada com a razão. Você tem o cérebro, Deus ele te libertou, mas ele não te fez burro. E as igrejas aí estão cheias de pessoas que são burras. Porque a pessoa fala absurdos. E as pessoas elas ficam com medo. O medo acontece porque não leem a palavra de Deus. Não tem base. Como é que você vai conversar sobre um assunto que você não conhece? Como é que você vai conversar? E aí eu vejo, a Vitória ela tem as habilidades dela com o negócio de maquiagem. Como é que eu posso conversar com ela para falar alguma coisa da ela? Eu não conheço. O que ela falar é. E as pessoas elas perecem nesse contexto. Porque elas separam a fé da razão. Nós vamos falar de outras questões sobre a fé na Bíblia. Tem muitas questões, muitos assuntos que nós temos que falar. Hebreus, sabe a palavra de Deus, você precisa da Bíblia. Hebreus capítulo 11, verso 1 e 2. Hebreus capítulo 11, verso 1 e 2. Você pode ler para a gente, Sofia? Não, ainda não, né? Hebreus capítulo 11, verso 1 e 2. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E aí você vê duas palavrinhas, fé e esperança. Se espera, está falando de esperança. Não é a mesma coisa. Fé e esperança não é a mesma coisa. Na Bíblia, a definição mais fundamental da fé está em Hebreus. Observe a distinção que o autor de Hebreus faz em fé, entre fé e esperança. Elas não são a mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Quando você vier acordar aqui, eu vou começar a pedir para você ler, tá? 1 Coríntios 13, 13. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios. Não adianta você procurar Coríntios perto do Apocalipse, você não vai encontrar. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Leia, Mateus, por gentileza.
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor.
E aí você repara que o apóstolo Paulo agora ele é escancarado. Ele fala, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Ele está falando que são coisas diferentes. São coisas diferentes. Da mesma maneira, Paulo escreve nesse texto que essas três coisas, fé, esperança e amor, eles são diferentes. Falemos um pouco sobre a ideia bíblica de esperança. Vamos falar um pouquinho de esperança. Segundo o entendimento. Porque no Novo Testamento a palavra esperança funciona de maneira diferente de como se faz nos países ocidentais hoje. Aí você tem que entender que a Bíblia ela não foi escrita por ocidentais. Ela não foi escrita por pessoas que pensam como nós pensamos. A Bíblia foi escrita por judeus e eles têm um conceito oriental. Então você tem que entender o que é esperança segundo a Bíblia. Isso é a primeira dificuldade que o cristão tem. Eles pensam conforme o Aurélio. Ah, eu quero saber o que é esperança, vai ler abre, e a pessoa acha que esperança é aquilo. Não é. A esperança bíblica ela é diferente. Então você vai ver que tem realmente diferença. Você vai olhar e falar assim, ah, Falemos um pouco sobre a ideia da Bíblia segundo o conceito oriental. Quando usamos a palavra esperança, estamos frequentemente nos referindo a um estado emocional de desejo, um conceito ocidental. Sim ou não?
Sim.
Esperança é relacionado com um desejo que você tem no coração. Nós temos orado pela Diane conseguir um emprego. Então, nós esperamos que ela consiga. E passa a semana, não consegue. E a gente continua esperando. A gente ora pela gordinha, pelas dores dela e enfermidades.
Minha amiga tem dor.
Tem dor, tem que orar por ela também. Tá? Então, entenda que a gente espera coisas. A irmã dos Reis, ela está passando novamente por um período de dificuldade com o problema do câncer. E nós esperamos que dê tudo certo. Nós oramos no começo por isso. E eu posso citar problemas meus, seus, de todo mundo, nós temos a esperança. Quando usamos a palavra esperança, estamos frequentemente nos referindo a um estado emocional de desejo em nosso coração, a respeito do que gostaríamos que acontecesse no futuro. Mas não estamos certos que isso acontecerá, certo? Você não tem certeza. Você não tem certeza se a coisa vai acontecer ou não vai acontecer. Você pede um emprego, pode isso, um concurso, casamento. Você tem esperança de algo, mas você não tem certeza que isso acontecerá. Esse é o conceito ocidental. Podemos esperar que nossos times favoritos vençam campeonatos esportivos, mas pode ou não se concretizar. Há um tipo de esperança, porém, que não nos deixa confusos. Romanos capítulo 5, verso 5. Romanos capítulo 5, verso 5. Romanos 5, capítulo 5. Edilene, por favor.
Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado.
Se a nossa esperança ocidental, ela dá dúvida, e aí aqui está falando que a esperança não confunde, a esperança é diferente. Tem uma esperança ocidental e tem uma esperança segundo os conceitos bíblicos, segundo a escrita oriental. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. O que, que tem a ver o amor de Deus com essa esperança? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Estamos constantemente temerosos de que as nossas esperanças contra as situações da vida, pois muitas vezes acontecem diferente do que a gente imagina. A gente tem esperança em coisas, mas a gente fica com medo. Porque a gente vê que as coisas não acontecem. Você tem esperança de que as coisas aconteçam, você vai, acredita. Chega na hora, não acontece. Eu lembro que, uns 20 anos atrás, eu lembro que eu fiz um concurso fiscal, auditor fiscal do Tesouro Nacional. Gente, eu tinha certeza que eu tinha passado. Eu sei que eu estava iniciando a vida cristã, eu tinha essa fé cega. E eu falei assim, eu vou passar. Eu trabalhava na Philips, supervisor de produção. Ganhava bem na época, ganhava R$2.500 a nível de 8, mas uns 5, 6, mas assim, né? E aí eu sei que eu comecei a estudar todo o tempo. E as pessoas, elas me vinham estudando e eu falava assim, daqui a tanto tempo eu estou fora daqui. Você acredita que eu cheguei no meu chefe e falei para ele, falei assim, era amigo meu, falei para ele, olha, vamos começar a preparar alguém aí, porque daqui a tanto tempo eu não vou trabalhar mais aqui, não. Eu estou estudando, olha que ousadinho. Eu sei que eu tinha aquela esperança, e aí chegou o dia do jornal. E eu fiz a prova, eu fui bem na prova, eu tinha certeza que tinha passado. Conferi tudo. Quando eu fui ver a relação, meu nome estava lá. Aí é uma coisa minha, pessoal. Eu creio que se eu tivesse passado em um curso, por exemplo, eu não estaria aqui na presença de vocês. E aí Deus, Ele intervém os nossos planos para que os deles se cumpram. Posso também não ter passado. Deixa eu ficar com meu orgulho. Ah, então eu acho que é assim. Então, de um jeito ou de outro, uma esperança minha, ela foi frustrada. Quantas esperanças suas, elas são frustradas no dia a dia? Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21. Provérbios, capítulo 19, verso 21.
Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá.
Muitos propósitos há no meu coração e no seu coração. Quanta esperança, quanto desejo, quanta vontade. Muitos propósitos há no coração do homem. O pastor não está falando da mulher. Tá. Aí é gênero humano. Tá. Muitos desejos e propósitos há no nosso coração. Mas o que permanece é o desígnio de Deus. É a vontade de Deus. É o que Ele quer que aconteça. Já falei para vocês sobre vontade de Deus. Tem uma vontade que chama vontade diretiva. E Ele fala, você vai daqui para cá e vai demorar tanto tempo. E é isso e pronto. Tem vontade permissiva de Deus em que Ele permite que algumas coisas aconteçam. Mas você vai chegar no cumprimento da vontade dEle da mesma maneira. Coisas, por exemplo, da tua vida. Ele tem na sua vida que você é uma pessoa salva. E você vai ser salvo, de alguma coisa vai acontecer. E aí Ele permite que você tenha essas decisões na vida, que você só me desce, chora, e fica bom, e fica legal. É o bipolar espiritual. E aí você vai e volta, e Deus, Ele permite que você ande por alguns caminhos. Ele permitiu que eu andasse em alguns caminhos, permitiu que você andasse em alguns caminhos, e você pode ter certeza que tudo tem propósito. As coisas que aconteceram na sua vida não aconteceram por acaso. As coisas que aconteceram na sua vida não aconteceram porque um homem agiu. Ou porque o diabo armou. Gente, você tem que entender que todos os desígnios de Deus sobre a sua vida, eles estão definidos e escritos antes da fundação do mundo. O diabo não tem poder nenhum sobre a sua vida. Você sabia disso? Você sabia que se o diabo ele quiser colocar a mão em você e Deus não permitir, ele não põe? Não é a guerra, não é uma guerra entre Deus e o diabo. As pessoas elas acham que aquela luta, aquela guerra espiritual, muito tempo a gente tem relação a isso. As pessoas acreditam que é Deus contendendo com o diabo. O diabo ele vai dar um soco no queixo de Deus e Deus cai no chão, parece aquele filme de luta. Não é assim. O diabo é criatura. Você dá risada, mas as pessoas acreditam nisso. Você acredita nisso? Não escancarado, mas você acredita nisso. Obrigado, meu amor. Você acredita nisso. As coisas quando acontecem, você fica com o teu coração todo moído, achando que o diabo pode fazer alguma coisa. Que o mundo pode fazer alguma coisa. Se Deus não permitir, não acontece. Essa é a soberania. Eu tenho falado muito com as pessoas sobre soberania de Deus. Quando você entende soberania de Deus, você entende que as coisas não acontecem por acaso. E você começa a acalmar o seu coração. Você está doente? Procure médico. Você está doente? Se cuida, repouso. Mas você não morre de véspera, você não é peru. Você vai morrer no tempo certo, quando tiver que morrer, quando for o tempo, quando tiver cumprido os propósitos. Enquanto Deus não cumprir tudo o que tem que cumprir na sua vida e através da sua vida, você não morre. E além de tudo, se você quiser acrescentar um côvado, um dia, um minuto na sua vida, você não consegue. Pode tomar suco natural, pode tomar muita água, exercitar. O cara vai morrer no dia que o Senhor falar que é aquele dia. Mas e por que eu tenho que fazer isso então? Se tudo está controlado. Porque é sua obrigação, é sua responsabilidade. Você tem que fazer a sua parte. Independente do que vai acontecer, eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que ter uma alimentação saudável, eu tenho que ingerir bastante água, eu tenho que ter uma vida com exercício físico, tenho que fazer uma série de coisas, tenho que ir no médico. Homens acima de 40 anos têm que ir no médico para fazer lá o exame do toque, o maldito exame do toque. Ah, não sou macho, Deus, não é assim que funciona. Você tem a sua responsabilidade. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. No entanto, quanto a Bíblia fala de esperança, e agora vamos falar sobre o conceito bíblico de esperança. Ela não se refere a um desejo por um resultado futuro que é incerto. Olha, começa a ficar diferente. O desejo ou a esperança na Bíblia, ela não é um desejo que pode acontecer e não pode se acontecer. Segura aí. E sim desejo um resultado num futuro que é totalmente certo. Por aí. Baseados na nossa confiança nas promessas de Deus. Quando você fala em libero, a esperança nossa não é apoiada em sentimento da sua carne, da minha vontade, mas em cima da palavra de Deus falou. É diferente essa esperança. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Nós lemos em Provérbios que o desígnio do Senhor permanecerá. As pessoas olham para você e falam assim: você não tem mais que 3 dias de vida. Deus fala: não tem, vai viver mais 10 anos. O médico vai ficar incomodado, invocado, não tem explicação, e você continua vivo. É assim que funcionam as coisas de Deus. Esperança humana, desejo, sentimento, vontade, o que você espera, acontece ou não acontece. Vontade de Deus acontece sempre. Fala aqui. Você pode falar, tá? Você precisa ficar soltando.
Eu vou enfiar essa palavra aqui.
Enfim.
Eu vou interromper. Se Jesus disse: se creres, farão as obras que eu faço e farão elas maiores a mim. Pronto, era só isso que eu queria dizer para nós pensar.
Se creres, farão as obras maiores e melhores. Se creres, entrará no reino dos céus. Essa palavra crer, ela está permeada por toda a Bíblia. É a fé. Você vai encontrar, se você começar a olhar a Bíblia com essa ótica de procurar crença e esperança, você vai começar a ficar chocado como tem texto que fala sobre isso. Porque o cerne, o mais importante, é essa crença. Mas não é uma coisa irracional, nós vamos continuar falando. Tá? Quando a Bíblia fala de esperança, ela não se refere a um desejo por um resultado futuro que é incerto. Sim, um desejo por um resultado futuro que é totalmente certo, baseado em nossa confiança nas promessas do pastor, do apóstolo, do bispo, do evangelista, do homem de Deus, do profeta, do profetismo, de Deus. De Deus. Podemos ter a plena certeza quanto ao resultado. Quando Deus dá ao seu povo uma promessa sobre o futuro, e a igreja toma ela para si, essa experiência é chamada de âncora da alma. O que é uma âncora? O que é uma âncora?
A âncora é de fazer apoio para a embarcação, ela se fixa no local.
E o barco então anda com a âncora dele, sabe? Lá embaixo? Não. Hebreus capítulo 6, verso 17 ao 20. Hebreus 6, 17 ao 20. Gênesis.
17.
Hebreus capítulo 6, versos 17, 18, 19 e 20. Só um minutinho, porque só com papel. Hebreus agora está mais pertinho, lá de atrás. Pode.
Neste sentido, querendo Deus.
A versão do dia é diferente, tá? Não se assuste, continue lendo.
Neste sentido, querendo Deus mostrar com mais evidência a solidez da promessa, o caráter irrevogável da sua decisão, interveio com um juramento. Desparte dois atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira da parte de Deus, nos comunica um poderoso incentivo a nós que tudo abandonamos para conseguir a esperança proposta. Continua?
Até o 20.
Essa é para nós como âncora da alma, fixada com muita firmeza, que penetra para além do véu, ali onde Jesus entrou, como precursor em nosso lugar, feito sacerdote para sempre a maneira de Melquisedeque.
Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ou seja, não muda. A vontade de Deus não muda. Os planos de Deus não mudam. As coisas que Deus faz, elas não fazem, são feitas de última hora. A coisa aconteceu, eu tenho que me virar. Deus não tem um plano B. O que Deus falou, que vai acontecer, vai acontecer. Quando ele quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com ju- juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, o qual temos por âncora da alma. Essa âncora da alma é a palavra de Deus e suas promessas sobre a minha vida e a sua vida. Você não é um barquinho que é levado pela tempestade de um lado para outro. Independente da luta e dificuldade que aconteça, a sua âncora, se está em Cristo, você está firme. Nada te tira das mãos do Senhor. A palavra de Deus diz que todo aquele que é entregue por Deus nas mãos de Jesus, ele de maneira nenhuma lança fora. Não tem como tirar você das mãos de Cristo. Não tem como fazer você se desviar do desígnio do Senhor. O plano dele para a minha vida e para a sua vida é imutável. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer o que você quiser, mas as coisas acontecem quando os planos de Deus estão concernentes com o seu plano, ou melhor, o seu plano está com o de Deus. O plano dele vai acontecer, e você tem que saber orar. Tiago fala que as pessoas pedem e pedem mal, porque elas pedem para satisfazer os desejos do seu coração. Por isso, se você não lê a Bíblia, você não sabe o que Deus quer, e você fica orando coisas vãs, fica perdendo o seu tempo. Falava com a Lourdes antes da aula, ela passou um vídeo e colocou no grupo do WhatsApp, e eu fiquei assistindo aquele vídeo, achei tão lindo, né? De Abraão, ele foi, quando chegou no fim, aquele homem, ele distorceu e falou sobre vitória e apareceu não sei o que da igreja, e eu fiquei olhando e falei assim, esse texto não está falando sobre isso, está falando sobre esperança, sobre confiança, sobre o desígnio de Deus sendo cumprido. E as pessoas, elas são levadas para um lado a outro pelos ventos de doutrina, porque a âncora dela não está firmada em Cristo, está firmada em qualquer outra coisa menos em Cristo. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma âncora é aquilo que dá ao navio a proteção contra o flutuar sem rumo no mar. As promessas de Deus quanto ao amanhã são a âncora para os cristãos hoje. O que está prometido aqui, que você tem que saber, ler e interpretar. Quando você entende, você sabe que as coisas que estão prometidas pelo Senhor, elas vão se cumprir. E quando você tem essa certeza, não é uma esperança no que eu falo, mas é no que Deus fala. E quando essa certeza vem, você sabe que a coisa ela vai se cumprir. E você passa por lutas e dificuldades de maneira tranquila. Porque você sabe que tudo que tem que acontecer, vai acontecer. E você não tem como escapar dela. A gente pode falar das lutas e dificuldades de vocês. Converso às vezes com o irmão Sinomar, ele fala, pastor Paulo, eu sei que muitas coisas que acontecem na minha vida são decorrentes das coisas que eu fiz. E eu simplesmente vou vivendo conforme o Senhor vai desejando. Esse entendimento vai deixar a sua vida mais fácil. Vai eliminar angústias e dificuldades. Você entra em situações que são complexas, são doloridas, são complicadas, mas você sabe que Deus está com você. E se você morrer? Morreu. Você recebe o prêmio maior que encontrou o seu Salvador. E se não morrer? Deus te dá graça. O apóstolo Paulo, ele fala muito nas cartas dele, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu vou para cá, eu não sei se eu vou para lá, eu não sei se eu morro, eu não sei se eu fico vivo, porque é muito melhor ficar contigo, Deus. Mas eu sei que eu estou fazendo aquilo que é bênção também. As pessoas estão te ouvindo, estão aprendendo do Senhor. Eu não sei o que eu faço. Mas é uma certeza gostosa. A gente sabe que independente do que vá acontecer, você está amparado por Deus. A crise está aí. Não ache que a crise não vai bater na sua porta. Vai bater. Mas a palavra de Deus fala assim. O justo não mendiga o pão, não falta comida. Opa! O Senhor lhe promete que vai ter o vestuário na sua vida, que vai ter a comida, que vai ter as coisas básicas para você viver. Ele promete isso para você. algum momento pode ter uma pequena falta por um teste, por uma provação, mas nós somos alicerçados com uma fé que é diferente da fé do mundo. Quando a Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, ela está falando de algo que tem consistência ou importância, algo de valor extremo. A implicação é que a fé comunica a essência da esperança. Num sentido real, esperança é a fé aguardando. A esperança bíblica é a sua fé aguardando o cumprimento da vontade de Deus. Que lindo! Maravilhoso! A esperança é a tua fé esperando. As pessoas olham para você não vai fazer nada. Jesus Cristo deitado no barco, tempestade jogando água para um lado para outro. Jesus, você não vai fazer nada. Não importa que nós morramos. Jesus Cristo está tranquilo. Ele sabe que nada vai acontecer fora da vontade do Pai. E as pessoas, elas vão começar a olhar para você como se você fosse um ET. Você está tranquilo com essa luta e essa dificuldade? Eu sei quem tenho crido. Ele é fiel a guardar o meu depósito até aquele dia. Eu não sei que dia que é, mas tem um dia. Um dia, isso acaba. Eu vou continuar caminhando. Vou continuar caminhando. Gosto de dar um exemplo às pessoas que conselham comigo, sabe? Do desenho lá do Nemo, da Dolly. Continue a nadar. Nós temos que continuar caminhando. Não adianta você baixar a cabecinha. Quanto mais você ficar com a cabecinha baixa, menos você vê de onde te vem o socorro. O teu socorro vem do Senhor, que está acima dos céus e acima dos montes, acima da terra. Você tem que olhar para cima. A palavra fé possui um forte elemento de confiança. Primeiro, se a minha esperança se baseia em que algo que Deus falou que acontecerá no futuro, a esperança que tenho quanto à promessa futura obtém sua substância na minha confiança naquele que fez a promessa. De novo, se a minha esperança se baseia em algo que Deus falou que vai acontecer no futuro, a sua promessa ela está no que Deus falou. É muito sério. Acontece. Por isso você tem que tomar um cuidado extremo quando homens e mulheres olham para você e falam assim: assim diz o Senhor. As pessoas, elas falam isso com uma frequência enorme. Elas falam isso sem temor nenhum. As pessoas falam e te dão certezas que não vêm de Deus. Pessoas estão jogadinhas pelo mundo da fé por aí, exatamente porque ouviram palavras vindas de pseudo-homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que são vazias, pessoas que não têm temor de Deus, pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Pessoas que querem utilizar da fé como um elemento para trazer a sua credibilidade e a sua confiança. Pessoas que são carentes, pessoas que precisam de autoafirmação, e se você não vai para ela pedir uma oração, elas ficam carentes, ficam preocupadas, ficam achando ui, 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 ai, 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 e aí você vai a ela e ela tem que te dar uma palavra que você recebe aquilo. Não vem de Deus. Assim diz o Senhor. Será que disse mesmo? Será que Deus falou? E a pessoa, o afã de querer receber a promessa de Deus, ela nem para pensar. Será que isso é de Deus mesmo? Será que é bom? Será que não é? Deus, vem de ti mesmo. Não, de maneira nenhuma. Eu vou parar para questionar o homem e a mulher de Deus. Eu vou estar pecando se eu fizer isso. Amada, você não tem que julgar o profeta, você tem que julgar a profecia. Você tem que ouvir. O que essa primeira coisa que você tem que ver? O que essa pessoa falou de mim? Está na Bíblia? É conceito bíblico? Coisas do tipo, Deus vai arrancar a esposa daquele homem para me dar, isso não é bíblico? Vai tirar aquele homem para casar comigo, não é bíblico? Ainda mais que eu sou homem, né? Não vai dar certo. Vai tirar o empanho do Mateus para dar para mim, porque ele tira do ímpio para dar para o pobre. Não existe isso. E as pessoas, elas se firmam em palavras que não são bíblicas como provinda de Deus. Se não é Deus que falou, não vai se cumprir, querido. Tomara que não se cumpra, porque se cumprir não ser uma palavra bíblica, Deus está te entregando o juízo. E as pessoas aí estão sendo entregues ao juízo de monte. falava com outra pessoa, pessoas nessas férias, ela falava para mim assim, tem uma pessoa famosa, não vou falar para pagar, e ela tem uma igreja que é só homossexual. Tem um ano, dois anos que começou isso. Foi você que não. E a pessoa falou, já tem 300 igrejas dessa. 300 igrejas. Porque a pessoa do altar fala assim, não, Deus ele é amor. Ele entende você como homossexual, você pode ser homossexual e ser ministro de louvor, ser pastor, você pode ser homossexual e você entrar no meio do céu, está tudo certo. Entenda que o homossexualismo é como a tua mentira, como sua fofoca, não estou fazendo distinção de pecado. Mas aí fala de uma mentira e a pessoa simplesmente recebe como de Deus, e não é de Deus. E Deus permite, deixa aí, que aí vai. E aí vai. Posso ter esperança porque tenho fé em Deus. A esperança ela é ligada com a sua fé em Deus. As coisas estão no olho do furacão e você tem que acreditar que Deus ele prometeu e ele vai cumprir. Se ele não prometeu, ele não vai cumprir. Se posso confiar na promessa de Deus contra amanhã, há uma substância para a minha esperança. Minha esperança não é apenas uma fantasia ou uma projeção de um desejo que se baseia em sonhos inúteis. Pelo contrário, ela está baseada em Deus. No que está baseada a tua fé e a sua esperança? No seu sua capacidade intelectual? Você entrega o dízimo por quê? Ou você não entrega por quê? Será que você está confiante de que nada pode tocar você? Não estou aqui para falar de dízimo, mas entenda o conceito do dízimo. Dízimo é você entender que Deus ele é soberano sobre a sua vida e sobre todas as coisas. Quando você retém o dízimo, isso é uma coisa que eu aprendi, Rosângela, que nós aprendemos já. Quando você retém o dízimo, você está falando para Deus assim: Deus, eu não acredito que o Senhor vai cuidar de mim, então eu tenho que fazer isso. É claro, gente. Eu vou fazer porque eu acho que o Senhor não é capaz. E aí as pessoas elas entram numa neura de querer entregar para conseguir mais, e não é também a motivação disso. A motivação é uma motivação de gratidão. E o foco é diferente. Você dá, entrega o seu dízimo porque você fala assim, Deus, eu sou grato porque não faltou e nem vai faltar, porque a tua palavra te garante isso. E você não precisa colocar Deus na parede, não tem igreja que fala, vou posicionar Deus, Deus é obrigado, nada disso. São conceitos da Bíblia que a pessoa ela tem que ler. Se ela retarda, ela corta, vou falar um pouco do Sermão do Monte sobre isso. Quando você recorta pedaços da Bíblia para extrair uma ideia que você já tem pré-concebida, é perigoso. Porque você vai encontrar dentro da Bíblia textos tirados fora do seu contexto que vão dar o respaldo para aquilo que você acredita. E você acha que você está certo. Porque você não leu tudo. Por que a gente estuda a Bíblia de forma expositiva? Versículo por versículo. Porque a gente tem que entender o que o texto está falando. Não é o que você quer entender. Não o que você acha, mas o que ela está falando. Porque o que ele está falando é o que se cumpre, não o que você acha. E esse é o perigo. A definição de fé continua dizendo, a fé é a convicção dos fatos que não veem. E aí é perigoso. Se a pessoa saca só essa parte e fala assim, convicção dos fatos que não se veem. Você pode levantar agora e falar, pastor, você veio falar no comecinho que a minha fé tem que ser racional. Não, eu não vejo, eu tenho que ser um cara irracional. E aí tem expressões que diz, eu tenho que ver para crer. Mostrar a cobra, matar a cobra e mostrar o pau. Essa atitude é uma atitude oposta à Bíblia. Essa crença irracional. 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 e 17. O Novo Testamento nos chama a colocar a nossa confiança no Evangelho, não com base em algo irracional, e sim porque homens e mulheres viram e ouviram, foram testemunhas oculares, que relataram o que eles viram. Os apóstolos em Atos falam assim, nós falamos o que nós vimos e o que nós ouvimos. 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 e 17. Vou ler por gentileza. Rosângela.
Porque não nos demos a conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado em quem me comprazo.
O apóstolo Pedro está falando com esse auditório dele, falando assim: gente, eu não tirei da minha cabeça. Eu não sou amigo do Green lá, que faz aqueles contos, do Esopo. Eu não tirei isso da minha cabecinha fértil. Eu estou falando uma coisa que eu vi. Não é fábula, não é coisa da minha cabeça, mas é coisas que eu vi. Porque não demos a conhecer o poder e a vida de Cristo segundo fábulas. Porque naquele tempo, as pessoas elas achavam que Cristo tinha sido uma pessoa normal e quem estava inventando eram os apóstolos, para dar uma divindade a ele. Há uma linha teológica que entende que Cristo ele era um cara normal. E tudo que foi escrito, aqueles homens eles começaram a inventar para dar um pseudo-divindade a Cristo. E o apóstolo Pedro está falando: não! O que eu estou falando é o que eu vi. O que eu estou falando é o que eu ouvi. O que eu contemplei com os meus olhos. Eu não estou falando da minha cabeça. 10:30 já. De modo semelhante, quando Lucas começa o seu evangelho e se dirige a Teófilo com os seguintes termos, Lucas capítulo 1, verso de 1 a 4, diz o seguinte: visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de apurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. E aí Lucas, que não era um apóstolo, ele faz investigação, porque ele não viu muitos dos fatos que ele relatou, talvez ele tenha visto alguns, eu não sei o que dizer, e ele vai em cima do texto de Pedro dizendo: gente, eu para escrever o que eu estou escrevendo, eu falei com as pessoas que viram, por exemplo, Pedro. E eu falava com um, falava com o outro, viu o que eles tinham falado, via o que era, conversava, perguntava, fazia investigação, conversava com testemunhas, porque eu tinha que apresentar para você que o que você foi instruído é verdade, não é mentira. As pessoas como Lucas, eles fizeram investigação para ver o que estava acontecendo, o que é real, o que não é real, o que é fábula, o que é historinha. E ele foi confrontando, ele foi estudando, até que ele escreveu o Evangelho de Lucas, baseado em investigação. Ele já estava agindo por fé. Ele era um homem que ouvia o que Pedro falava, ouvia o que Tiago falou, ouvia o que Bartolomeu disse. Ele foi falando, foi encontrando as pessoas e foi falando assim: conta a sua história para mim. Pera um pouquinho, a sua história bateu com o outro, bateu com o outro, isso é verdade. Deixa eu escrever aqui, tudo inspirado pelo Espírito Santo. A fé desse homem começa a ser mostrada dentro do Evangelho de Lucas. Nós temos que parar por aqui, dar o nosso intervalo. Nós vamos começar a continuar na semana que vem falando de fé. Tem muito assunto que a gente fala sobre fé ainda. Meu coração está ardido para continuar falando, mas eu estou vendo o reloginho ali, eu vou parar, tá? Estou empolgado. E depois do intervalo nós vamos estar falando sobre estudos do sermão do monte. Amém, queridos? Amém.